Pesquisadores estão próximos de usar a fusão nuclear para a geração de energia. Resultado obtido por laboratório gerou 70% da energia gasta para induzi-lo.
Desenvolvidos novos algoritmos quânticos para atacar equações não lineares.
Novo tipo de supernova é observado pela primeira vez. Mecanismo era previsto desde a década de 80.
Fala galera, aqui é o Felipe.
E aqui é o Sato. Você está no Fizz News. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Principia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Principia promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o YouScience, um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org. Principia, onde a ciência expande o mundo. É isso aí, galera. Vamos novamente discutir um pouco as novidades do mundo da física. A gente pegou três notícias aqui, que são de áreas bastante distintas, mas todas muito legais. E com potencial altíssimo para, caso a pesquisa renda frutos, influenciar bastante a humanidade, né?
Então, em vários aspectos.
Então, esse primeiro tá falando um pouco sobre a tentativa da gente gerar energia através de fusão nuclear. Fusão nuclear é a ideia de você tentar unir núcleos em núcleos mais pesados, só que esses núcleos mais pesados pesam menos do que a soma dos dois núcleos iniciais. E essa diferença de energia, ou na verdade de massa, é convertida em energia. Isso pode gerar muita, muita energia. O Sol é mantido assim, por exemplo, por reações de fusão nuclear. Mas reações de fusão nuclear não acontecem todo dia. Primeiro porque núcleos são muito pequenos comparado ao tamanho dos átomos ou a outras coisas. Então é difícil dois núcleos se encontrarem se você pega, por exemplo, um gás. E núcleos são positivos, né? Então se você aproxima muito dois núcleos, a tendência é eles se repelirem. E para você conseguir fazer a fusão, a gente tem que vencer o que a gente chama de barreira colombiana, que é basicamente essa repulsão entre os núcleos. Então, para fazer isso, no Sol, por exemplo, a gente tem um ambiente com muita temperatura e pressão, que consegue induzir essas fusões. Existem outros métodos, por exemplo, fusão a frio, que é você fazer um átomo que, ao invés de ter um elétron, ele tem um muon. E aí, quando você faz uma ligação química, os átomos ficam muito próximos, então ele consegue catalisar essa fusão. E, bom, esses são os dois métodos que eu conheço, talvez tenha alguns outros, né? Mas o resultado que a gente teve hoje foi de reações de fusão que foram induzidas por ter uma alta energia, né? Essa questão da alta temperatura e pressão. Então eles pegaram ali um material que é bastante pequenininho e jogaram uma cacetada de energia com uns lasers ali, justamente para induzir essa fusão. E aí se gerou um tanto de energia a partir dessas fusões. Só que a gente ainda não chegou no que eles chamam de ignição. Ignição é você conseguir gerar mais energia do que você gastou. Senão não vale a pena fazer esse processo para gerar energia em si, né? O resultado de agora é bastante promissor. Eles conseguiram gerar 70% da energia que foi gasta pelos lasers para induzir a fusão. E eles estão bastante esperançosos que isso no futuro consiga passar dos 100%, né, e começar a gerar energia. No caso aqui que eles fizeram, eles geraram mais ou menos 1.35 megajoule. Isso é energia mais ou menos de um carro a 160 km por hora, pensando em energia cinética.
Mas em quanto tempo que gera essa energia?
É muito rápido. Deixa eu procurar.
Nanosegundos, né?
Era alguma coisa assim, era nanosegundos, então é muito rápido. Se você pega a potência em watts, é absurda. Só que o problema é que ela também dura muito pouco tempo e a gente está fazendo numa porção muito pequena de material. A gente não consegue fazer ainda isso numa escala muito grande, justamente porque a gente tem que focar o laser nessa amostra que é pequenininha, né? Mas bastante promissor, viu? Se a gente conseguisse fazer de uma forma controlada e que gaste menos energia, seria muito interessante.
É interessante. E acho que uma ideia que eu acho interessante da complexidade desse experimento é que o experimento precisa usar um laser gigante do tamanho de vários campos de futebol para produzir 192 feixes. E os 192 feixes são focados na amostra, que é pequena, ao mesmo tempo, para formar um pulso.
Que absurdo.
Então. E aí, quanto menor... É a mesma, cada feixe carrega um tanto de energia. Quanto menor a região do espaço que você concentra energia, mais alta é a intensidade, né? Mais forte é a... Mais importante é a parte não linear da interação da luz com a matéria. E a parte não linear, no fundo, tem a ver com você jogar a luz no material e o campo elétrico da luz, além de poder ser espalhado pelo material, que nem refração, ele deforma a nuvem eletrônica, por exemplo, do material, e isso faz mudar as propriedades óticas que mudam o campo de volta, e esse feedback leva a um monte de efeito interessante, em particular esse, que é um efeito muito não linear. Assim.
Nossa, não deve ser nada fácil fazer as contas que descrevem esse processo. Não sei nem se dá pra resolver, né? Talvez com um computadorzinho.
A vantagem é que boa parte dessas contas podem ser feitas classicamente.
Então, já facilitou bastante.
Sim, porque o número de fótons envolvidos é muito grande, etc.
Aliás, dando um pouco mais de detalhes, a cápsula ali onde está sendo concentrada toda essa energia contém deutério e trítio, que são isótopos do hidrogênio, né? E aí ela é comprimida pra caramba por esses lasers, assim, ele chega a uma densidade de 100 vezes a densidade do chumbo e aquece até aproximadamente 100 milhões de graus Celsius. Então, assim, não
são
condições...
Isso antes do laser chegar?
Não, é quando o laser chega.
É o efeito do laser.
É o efeito do laser.
Tá bom, que susto.
Imagina isso, isso daí é a temperatura nível núcleo do Sol. Por isso que a reação tá acontecendo igual lá, né?
É o experimento do Homem-Aranha 2, do Octopus.
Bem isso.
Só que sem os tentáculos dominadores de pessoas.
E eu prometi aqui o rendimento. Em relação ao recorde anterior, que foi em 2018, o rendimento aumentou 25 vezes. Então,
nossa.
Assim, em 3 anos,
um
os caras...
Passo, né?
Fizeram um passo absurdo nessa tecnologia, assim. Então é de se esperar que, de repente, daqui uma década eles comecem a entrar nessa parte que eles chamam de ignição, né? Vamos ver o que acontece, mas já deixa a gente bem esperançoso.
É, animador. Tem, quem sabe, uma energia mais limpa que hidrelétrica e mais segura que nuclear?
O problema é como você vai gerar energia pra gerar energia, né? A energia do laser.
Sempre aquele problema. O cachorro atrás do rabo.
Vamos para a próxima notícia, então?
Vamos para a próxima. Próxima notícia, então, sobre os algoritmos quânticos para equações não lineares, né? Então, primeiro, essa notícia une dois aspectos importantes na física. Um deles é computação quântica, que a gente já discutiu em alguns episódios aqui do Physicast, mas, basicamente, é um novo paradigma de computação que se baseia em características específicas dos estados quânticos da matéria, em particular superposição e emaranhamento, que são alguns dos principais recursos usados em computação quântica. E usando isso, que são coisas que não se encontram em computação clássica, você consegue propor novas formas de fazer computações, de fazer essencialmente tarefas numa máquina, que seriam extremamente complexas e a gente não sabe, talvez não seja possível fazer eficientemente no computador clássico, mas o computador quântico seria. Do outro lado, uma dessas tarefas que é muito difícil de resolver, pelo menos com generalidade, é resolver equações diferenciais não lineares, que são equações diferenciais que modelam geralmente problemas bem complexos, como previsão do clima e do tempo, ou dinâmica de sistemas com velocidade muito alta, né? Então, um exemplo que eu acho que é engraçado é, para quem já viu no YouTube ou já tem idade para ter visto ao vivo, teve um lateral esquerdo da seleção brasileira de futebol chamado Roberto Carlos, que uma vez ele deu um chute tão forte no, contra a França, que ele chutou a bola, começou fazendo curva para a direita e de repente ela fez curva para a esquerda. Ou ao contrário, começou fazendo... Enfim, ela começa fazendo curva para um lado, mas por causa da interação não linear da bola com o ar, ela vira e engana o goleiro completamente. O goleiro achou que a bola ia para a lateral e ela foi no ângulo.
Nossa, procure esse vídeo que é muito sensacional, a bola mudando de direção.
Inclusive saiu um paper, acho que nos anos 2010 mais ou menos, de uma galera da França explicando os efeitos não lineares envolvidos nesse, nesse negócio. É engraçado que os próprios franceses ficaram com tanto recalque desse chute que eles foram
não
fazer a conta,
não conseguiu tirar da cabeça,
pra ver,
né?
Se ele não tava roubando. Mas enfim, outros problemas um pouco mais relevantes são previsão do tempo. Que mais? Dá um outro exemplo agora. Fugiu da mente. Acho que o mais importante é a previsão do tempo.
Dinâmica de fluidos em geral.
Dinâmica de fluidos, verdade.
Você pensar, por exemplo, em escoamento de petróleo, por exemplo, que é um fluido viscoso que é bastante difícil de modelar. Você pode pensar nas equações de campo magnético do Sol, por exemplo, que são chatíssimas de resolver, né? É uma área da física barra matemática que chama magneto-hidrodinâmica, que é meu pesadelo, assim. Quando eu tenho um pesadelo muito ruim é que eu tô trabalhando com isso. Mas tem vários fenômenos, assim, que se você for modelar com 100% de precisão, acabam sendo não lineares, né? A gente consegue fazer algumas aproximações em casos específicos para transformar isso numa equação linear. Eu não vou entrar em detalhes, mas as equações lineares são muito mais fáceis de serem resolvidas, né? E ajuda também os nossos computadores a entenderem melhor equações lineares, né? Então, facilita bastante. Agora, com esse novo algoritmo, a gente consegue chegar em umas coisas bem parrudas, né? Condição de calor, formação... É, você estava falando de previsão do tempo, é... Formação de ciclones, correntes no mar, tem várias coisas aí que vão depender dessa dinâmica não linear.
É, de forma fundamental, né? Então, hoje, por exemplo, se usa principalmente em previsão do tempo, por exemplo, um método chamado elementos finitos, né? O método dos elementos finitos. E é um método poderoso, mas ele é caro, no sentido de que ele consome muitos recursos computacionais. E aí você consegue resolver qualquer equação diferencial com ele, mas é por isso que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, tem um supercomputador gigantesco para resolver os problemas de previsão de clima e tempo usando esse método, essencialmente.
O Tupã, né? Que está correndo riscos de ser desligado.
É um negócio ridículo. Eles falam quantos flops tem no computador, que é uma das unidades de medida que usam, que tem a ver com quantas contas são feitas por segundo. Você não consegue nem imaginar o que significa aquele número, de tão grande que é. E ainda erra, né? Porque o modelo é uma... O método ainda é uma aproximação. Mas o legal desses algoritmos novos, além do interesse em eles serem algoritmos quânticos, né? Baseados na existência de um computador quântico, é que eles tentam... propor um método que seja geral para várias equações diferenciais diferentes, não lineares. Um desses métodos, são dois basicamente, dois grupos publicaram quase ao mesmo tempo. Um deles, no fundo, usa uma técnica de linearização super sofisticada, que foi descoberta nos anos 30, para transformar esse problema não linear num conjunto de problemas não lineares, né? Um monte de equação linear. Mas qual o preço que se paga? É que esse conjunto é infinito. Você fala, beleza, você pegou um problema impossível, transformou em outro, parabéns. Não exatamente, porque geralmente nesses conjuntos infinitos, a equação, a solução é dominada por um número finito, por um subconjunto finito aí no meio. Então, se você consegue cortar as equações que são menos relevantes, você consegue chegar numa aproximação boa. E aí o que eles fizeram foi propor um método para fazer essa escolha, né, das equações, que onde eu vou parar de adicionar essas equações, onde elas param de ter importância para a solução computacional, em alguns casos de não linearidade específicos. E é interessante que, como ele se baseia numa técnica que é matematicamente muito sólida, essa elaboração toda do problema, né, de transformar o problema não linear num monte de problema não linear e resolver a partir dali, o bacana disso é que todos os critérios de validade ficam bem, bem elaborados, né? Então, você consegue me dar um problema não linear que eu te digo quão bem meu método vai funcionar. No fundo, você consegue fazer esse tipo de coisa bem também. Então, você tem certas garantias antes de começar a rodar o algoritmo, se ele vai te dar uma boa solução ou não.
Uau, isso é bacana. Eu tava pensando aqui, o Felipe falou, você consegue resolver qualquer equação, só usa método dos elementos finitos. Eu falei, claro, na minha cabeça, você vai até Petrópolis, lá no LNCC, né, que é um dos maiores laboratórios de computação do Brasil, pega o Santos Dumont, que é um cluster enorme de computadores, e coloca pra rodar 2 horas ali. Aí você resolve. Agora eu quero ver se resolver.
2 horas você foi bonzinho, né?
Depende do tamanho do problema, né? E quanto vão te dar de tempo computacional, né? Que é uma briga para usar esses computadores.
Ah, sim, porque não tem como comprar muitos e o único jeito de justificar é se várias pessoas tiverem acesso, né?
Eu nunca cheguei a trabalhar nesses clusters, mas conheço algum pessoal que fez isso. Às vezes você manda um programa que vai entrar num loop infinito, às vezes você... Sei lá, o programa não te dá um resultado legal, aí você tem que entrar na fila de novo pra conseguir rodar seu programa consertado, esperar, sei lá, uma semana pra conseguir outro espaço, e você consegue um tempo muito exato, assim, pra rodar, né? Tipo, você tem, sei lá, 3 horas, toma.
E exige que você desenvolva habilidades de engenharia de software mesmo, né? Não só de programação. Para conseguir otimizar seu tempo lá e tirar o máximo de informação que você puder, de uma rodada mal sucedida, você tem que tirar o máximo de informação para a próxima ser mais bem sucedida. Né? Então é quase física experimental nesse aspecto.
Sim.
Num laboratório de grande porte.
Pensando assim que, por enquanto e por algum tempo, computação quântica não vai ser algo que eu vou ter em casa, né? Então vai ter mais ou menos os mesmos problemas, né?
Mas o segundo método também que foi proposto é bem mais interessante. Eu acho bem mais interessante, porque envolve coisas mais... basicamente porque envolve o seguinte. O método, eu poderia resumir assim... Me fala seu problema não linear, que eu construo um condensado de Bose-Einstein para você, que vai resolver o seu problema. Parece o Walter Mercado Quântico, né? E essas coisas. Parece frase de motivacional. Me dê os seus problemas, que eu te dou um condensado de Bose-Einstein para você colocar em cima da geladeira e ele vai resolver a sua vida. Mas é basicamente essa a ideia. Então, os pesquisadores desse artigo, eles conseguiram fazer com que um condensado de Bose-Einstein, criar, né, o condensado de Bose-Einstein, que pela própria dinâmica de evolução temporal dele, ele acaba te levando para um estado que mapeia na solução. Então, assim, bem, bem por cima essa é a ideia. E por que isso é possível com um condensado de Bose-Einstein? Primeiro, né, o condensado de Bose-Einstein, ele é um estado da matéria bem interessante. Ele tem esse nome porque ele foi descoberto por um físico indiano chamado Bose, que mostrou o resultado para o Einstein na década de 20, se eu não me engano. E aí eles publicaram um artigo juntos sobre isso. E o que o artigo deles dizia era que se você tem um gás de bósons, que são partículas com spin inteiro, né? E o que é importante sobre bósons é que eles não obedecem o princípio de exclusão, que nem os elétrons, por exemplo. Princípio de exclusão de Pauli. Quer dizer, podem existir dois bósons no mesmo estado ao mesmo tempo. E aí, se você tem um gás de bósons e você esfria ele o suficiente, o gás espontaneamente leva todos os constituintes, todos os bósons para o mesmo estado, que é o estado fundamental. E nesse estado fundamental, eles têm um comportamento coletivo, como se eles tivessem uma função de onda macroscópica que descreve o gás inteiro, o condensado inteiro. Então, as correlações entre bósons são muito fortes e tal. E por que que você consegue construir condensados de Bose-Einstein em particular, né? Ah, um para isso, um para aquilo. Você ganha um condensado, você ganha um condensado, essas coisas. Por quê? Porque geralmente os bósons...
A Oprah tá diferente.
Oi?
A Oprah tá diferente.
É. Porque os bósons que se usa geralmente são átomos. E o jeito de construir bósons é com experimentos óticos em que você manipula, você consegue manipular a interação entre os átomos através de lasers. Então você aprisiona os átomos com lasers, você resfria os átomos com lasers, dependendo do experimento, com campo magnético também. E ainda você é capaz de influenciar como cada átomo interage com o outro através dos lasers. Então você tem muitos graus de sintonização aí para tunar o seu condensado de acordo com características que você queira. E é através desse mecanismo que eles conseguem usar o condensado para mapear, né, a dinâmica do condensado no problema não linear que você quer resolver.
Cara, eu acho muito bacana essa ideia de tentar resolver equações por analogia. Lembrou uma história, quando eu ainda estava na graduação, né, eu estava fazendo laboratório de eletrônica, aí um dia eu cheguei na sala com o meu grupo, assim, o professor falou, hoje eu vou ensinar vocês a resolver equações diferenciais. Eu falei, porra, eu já fiz cálculo 3, eu sei resolver equações diferenciais, né? Só que aí era completamente diferente, ele ensinou a gente a fazer alguns circuitos que são chamados integradores ou diferenciadores, e você consegue montar uma equação diferencial simples com componentes eletrônicos, aí você injeta um sinal ali, uma corrente, e você olhando o osciloscópio, você consegue ver a solução dessa equação diferencial, né? Então é um negócio que você fala, caramba, mágica, né? Mas funciona, assim, é muito legal. E é mais ou menos isso, né? Você tá mapeando o problema ali num sistema físico e olhando o resultado, né?
Então, isso é bem interessante. Eu também adoro esse tipo de coisa.
Eu lembro que eu falei, porra, mas a gente vai ter aula de cálculo aqui? Vai fazer como é... Não. Aí ele foi mostrando lá como
analógica.
É bem analógica, assim, você vê o resultado naquele osciloscópio antigão, assim, com uma tela de fósforo, né? Que você fala, porra, isso não serve pra nada da década de 80. Mas tá resolvendo mais rápido que qualquer HPzinho aí que você tiver. Não sei se vocês são engenheiros ou tem um amigo engenheiro que andando com aquela calculadora caríssima no bolso. Fala pra ele que dá pra resolver com capacitor e indutor ali, é tranquilinho.
Fala pra ele comprar um osciloscópio.
Andar com ele no bolso.
Pena que não dá, né?
Pra quem não sabe, assim, um osciloscópio de bancada é mais ou menos o tamanho de um videogame, assim, pensa num PlayStation.
Sim, ele é baseado em tubo de raios catódicos, que nem aquelas TVs velhas. Então ele tem um tubão dentro dele que fica atirando com literalmente um canhão de elétrons, fica atirando os infelizes dos elétrons na tela. Igualzinho a TV, de novo. Aquela TV de tubo que é, sei lá, se tivesse uma TV de tubo de 50 polegadas, você ia precisar de um quarto pra ela, quase. Metade do quarto é da bunda da TV.
Nossa, eu teria medo daquelas pessoas que abrem as TVs pra tirar o feixe de raio catódico lá pra fazer alguma coisa, sabe?
Sei, eu quase fiz isso uma vez. Quando eu cheguei no tubo, eu fiquei com medo de mexer mais e parei.
Mas imagina, o cara pega uma TV de 50 polegadas, vai ter que ter um tubo razoavelmente parrudo. Dá pra ele construir um raio da morte aí, ou qualquer coisa que ele queira.
Não, e pode explodir, né? Tem um...
Ah, sim.
Porque aquilo acumula estática, eu acho. Eu lembro de um professor...
Aliás, se vocês não sabiam, se você tem um monitor de tubo aí na sua casa, você tem um acelerador de partículas na sua casa, cara. Esse tubo de raios catódicos nada mais é do que um acelerador de elétrons que vai jogar elétrons na sua telinha pra ela brilhar e você ver imagens.
É isso aí. Física
muito
em
bacana.
Casa.
Física em casa. Não desmontem os monitores de tubo.
Não,
por favor. A menos que você saiba o que esteja fazendo.
É. Mas
muito
é isso.
Muito bom. Só pra finalizar, se a gente conseguir resolver equações não lineares de forma rápida, tem várias coisas que a gente consegue... previsão do tempo, a gente já falou, mas, por exemplo, dinâmica de animais, né? De populações, como as pessoas se movem, por exemplo, no metrô... Então, assim, é muito útil, principalmente para essas coisas que são comportamento mais ou menos coletivo, como se fosse um fluido, né? São muito parecidas as equações que regem esses tipos de sistema. E, assim, dá para modelar muita coisa nesse formato, então...
Dá.
Vamos ver se a gente consegue.
E do ponto de vista de tecnologia também, né? Porque uma das... A própria relatividade geral é não linear, né? Então, existe muito mais tecnologia baseada em eletromagnetismo do que em relatividade geral, em parte por causa disso. Porque eletromagnetismo é, em larga parte, linear.
Em parte também porque não dá pra fazer coisas pequenas baseadas em gravitação, né?
Também, né? Mas, de repente, não precisa ser tão pequeno.
É.
De repente, explorando a não linearidade, você consegue chegar a regimes que são impensáveis agora. Porque tem isso também, né? Como a gente está acostumado a resolver problemas lineares, porque é o que a gente sabe resolver bem, a não linearidade tende a ser não intuitiva. Em alguns casos, ela é tão não intuitiva quanto a mecânica quântica. Chega num ponto que ela é absolutamente... Você olha o resultado e você acha que está errado nesse nível de não intuitivo.
É, eu imagino que isso talvez seja útil para estudar a estabilidade de satélites. Por exemplo, agora a gente vai lançar em novembro o James Webb, né? Que é aquele telescópio que está há muito tempo sendo anunciado porque vai ser lançado, né? Que é o sucessor do Hubble e tal. E, assim, por que a gente demora tanto? Porque a gente está fazendo de tudo possível para ter certeza que ele vai funcionar. Ele vai estar a milhões de quilômetros da Terra.
É.
Então a gente não consegue mandar
cluster. Que você manda
maluquinho.
Um e demora pra mandar outro. Esse é pior, que você vai mandar um só.
É, e você não vai mandar ninguém pra consertar. Perdeu? Perdeu. E aí, ele é mandado numa coisa que a gente chama ponto de Lagrange, que é um ponto que a atração da Terra e a atração do Sol são mais ou menos iguais. Então ele consegue ficar estável numa órbita. Imagina quão instável é isso, né? Deve ter algumas coisas aí que você ajudaria sabendo resolver coisas não lineares, para manter essa estabilidade e tal. Acho bastante interessante, assim, nossa, tem muitas aplicações. Mas, bom, a gente tem o algoritmo, computador quântico, a gente está devendo um pouco ainda.
É,
né?
Então. Esse primeiro algoritmo que eu falei ia precisar da ordem de milhares de qubits para funcionar, segundo o artigo. Então, tá bem longe. Hoje, acho que a gente ainda não chegou em 100, ou está em torno de 100 qubits funcionais simultâneos, acho que não chegou a 100 ainda. Acho que o recorde atual está perto dos 70, por aí. Então, está meio longe. Mas a gente tem que pensar nos algoritmos já, né? Aí quando o computador estiver pronto, é só...
descer
bala. Só programar ele.
Muito bom. Então, vamos para a última notícia?
Vamos lá.
Última notícia bem interessante, eu gosto bastante dessa parte de astrofísica. É que a gente detectou um novo tipo de supernova, né? Supernova é um dos fenômenos mais absurdos do universo em termos de energia, né? É a morte de uma estrela, né? E quando essa estrela morre, normalmente ela expulsa uma grande quantidade de matéria. E isso brilha muito, assim. O que normalmente se diz é... O brilho de uma supernova é equivalente ao brilho da Via Láctea inteira durante essa explosão, durante esse espaço curto de tempo. Então, assim, é muita, muita energia. A gente conhece, mais ou menos, assim, praticamente dois tipos de supernovas são bastante comuns, né? Que são aquelas primeiras supernovas de estrelas da sequência principal, que vão ficando velhas, queimando elementos. Queima hidrogênio, depois queima hélio, vai queimando silício, até chegar no ferro, né? Que é um elemento muito estável, né?
Queimando por fusão nuclear, né?
Isso, por fusão nuclear. Assim como no primeiro, você está fundindo núcleos em núcleos cada vez maiores e gerando energia. O problema é, quando você chega no ferro, se você tenta fazer fusão com ferro, ele não é... Essa fusão não é exotérmica, ela é endotérmica. O que significa que ela não vai produzir energia, ela vai consumir energia. Então você não consegue manter uma estrela que tem um núcleo de ferro e ela acaba explodindo. Um outro tipo de explosão que a gente conhece também é a supernova do tipo 1A, que é quando você tem uma anã branca. A anã branca é um objeto que ele é mantido pela pressão dos elétrons. Então você tem muitos elétrons ali, é um objeto super comprimido, que tem, vamos pensar assim, algo da ordem de uma massa solar e o raio da Terra. Então é muito, muito denso. Como você está tentando colocar muitos elétrons no mesmo lugar... surge uma pressão devido ao princípio de exclusão de Pauli, que aponta para fora. E a massa das partículas que formam a anã branca está tentando fazer pressão para dentro. Então fica essa competição, e aí você chega num equilíbrio hidrostático ali, mantém a... Quando não é possível manter mais esse equilíbrio, a pressão gravitacional ganha da pressão de degenerescência dos elétrons, ocorre uma supernova também, que é essa supernova tipo 1A. e essas duas que a gente conhecia, e a gente já tem muitos eventos catalogados, né? Mas teve um cara lá no Japão que ele propôs um outro tipo de evento de supernova, né? Que ele chama de supernova por captura de elétron. Basicamente, você tem um tipo de estrela que chama super AGB, e essa estrela tem elementos pesados ali no núcleo, mas não chega a ser ferro, né? Ela tem... Basicamente, ela é rica em oxigênio, neônio e magnésio. E o que que acontece? Essa estrela é mantida por fusão, mas também ela é mantida em parte pela degenerescência dos elétrons. É como se fosse um misto das duas estrelas que a gente estava falando. E aí, quando você começa a comprimir muito, os prótons que estão ali no núcleo absorvem elétrons e formam nêutrons. E aí o problema é que você perde a pressão de degenerescência por causa dessa captura de elétrons, e aí, perdendo o equilíbrio hidrostático, a pressão gravitacional ganha e você tem uma supernova. Isso era previsto desde a década de 80, né? Foi previsto pelo... Deixa eu achar o nome aqui. Pelo MIAD, na década de 80. Mas nunca tinha sido vista, né? Existia uma candidata, que é a supernova que gerou a nebulosa do Caranguejo. Só que essa supernova aconteceu há muito, muito tempo atrás. Foi...
1054, né?
Então, assim, os observadores viram aquela supernova, mas não tem muitos dados. Eles não tinham equipamentos robustos, né, para observar aquilo. Mas ela está documentada. Astrônomos chineses viram, astrônomos japoneses e outros,
imagina,
né?
Cara, em 1054, se você chega falando de computação quântica, os caras te queimam no poste.
Mas se você chegar falando de rádio, os caras te queimam no poste.
Não, é só longe. Só pra citar a notícia de hoje.
Ah, sim. Mas, assim, essa supernova ficou brilhando vários dias no céu. Assim, você conseguia ver ela por, acho que uns 2-3 dias no céu diurno e por quase um mês no céu noturno. Então, foi um evento perto que dava pra ver, assim, a olho nu. Mas não dá para ter certeza se essa foi uma supernova por captura de elétrons. Agora a gente conseguiu mostrar que uma supernova que foi detectada em 2018 é de fato uma supernova de captura por elétrons. Então está mostrado experimentalmente que esse mecanismo é possível e a gente tem um novo tipo de supernova para considerar. Só para colocar os valores certinhos, ela ficou sendo visível por 23 dias no céu noturno. E por dois... Não, desculpa. Por 23 dias no céu diurno e por 2 anos no céu noturno.
Nossa, imagina.
Delícia. 2 anos você conseguia ver isso de noite e quase um mês você conseguia ver isso no céu diurno. Assim, caralho. Então, me corrigindo aqui, nossa, é muito mais, assim. Então, o objeto tava bem perto mesmo, né? E isso é bastante bacana, né? Pra gente entender melhor a vida das estrelas, né? Essas estrelas super AGB, elas estão normalmente entre 8 e 10 massas solares ali, que é uma região meio que a gente ainda não conhece direito, né? Tem esses núcleos aí de elementos pesados, mas não tanto, e como eles se comportam, né? A vida dessa estrela. Então, assim, é difícil a gente observar isso porque tem poucos candidatos. Tem poucas estrelas desse tipo super AGB, primeiro, para ter a supernova, né? Então já era algo bastante difícil, mas a gente conseguiu ver essa supernova, aí a gente analisou dados anteriores do Hubble, que estava apontando para a mesma direção, mostrou que era uma estrela super AGB, e aí depois estudou várias características dessa supernova para mostrar que é um tipo novo de supernova e que bate exatamente com o modelo proposto da década de 80.
Então quer dizer que para saber que... Primeiro você tem que analisar a composição da estrela, por espectroscopia, provavelmente, em vários tipos de espectroscopia simultâneos, para saber que ela é uma AGB. Depois que ela explode, você também tem que fazer a espectroscopia para ver o que, que virou aquele...
Aí tem 6 critérios ali bem específicos para mostrar que é uma supernova desse tipo. E assim, a gente tem sorte que o Hubble tá mapeando uma boa parte do céu, né? Porque você tem que ver o antes, né?
Sim, pode crer. Caramba, imagina montar esse experimento, montar tanto o Hubble quanto o James Webb, né?
Nossa, esses telescópios são absurdos, assim.
Ainda bem que tem engenheiro no mundo.
Exato, né? E engenheiros bons, né? De fato, cientistas.
Sim.
Eu usei bastante dados do Hubble, principalmente da parte de radiação cósmica de fundo e esses dados são essenciais. Assim, a gente não teria cosmologia, não teria boa parte da astronomia sem esses dados. Então...
Ponto pro
Hubble. E por isso que a gente tá super ansioso pelo James Webb, né?
Sim.
Tomara que ele não exploda no, na primeira volta. Você já ouviu falar de um telescópio que era japonês, que ele foi lançado e, tipo, durou acho que alguns dias, assim, ele sumiu. Deu um problema no sistema de estabilidade e perderam esse telescópio de milhões de dólares.
Como assim? Ele sumiu, ele...
Ele deu problema, ele ficou instável, aí depois ele sumiu, assim, não viam mais ele, aí depois acharam os destroços dele, assim, em algumas partes, deu algum problema que ele, o sistema de estabilidade não tava funcionando muito bem, então ele começou a girar, e aí ele despedaçou.
Nossa, e como que se descobre isso? Tem caixa preta no telescópio?
Então, eu sei que primeiro eles foram avisados, a JAXA, né, que é a agência do Japão, foi avisada pela NASA, falando, olha, tá fazendo alguma coisa estranha, né? E depois eles falaram, não, né, perdeu comunicação, caramba, né? Aí depois eles viram os destroços, né, aí analisando tudo que tinha, descobriram o que
consegue
aconteceu.
Consegue reconstruir o que aconteceu.
É.
Pode crer.
Mas, nossa... E aí, o melhor era os cientistas tentando usar os poucos dados que conseguiram com esse telescópio para justificar o investimento, né? Porque ele sumiu muito rápido, assim, tipo... E foi milhões de dólares perdidos.
É. Triste.
É. Então, gente... Sabe quando seu professor reclama que você errou uma conta, que você errou um sinal? Às vezes você pode estar perdendo um telescópio de milhões de dólares. Então, cheque suas contas.
É, ou então quando você, para quem já fez cálculo, quando você faz aquela integral indefinida e fala o resultado dá tanto, você esquece de botar mais constante e aí o professor te dá, tira um pouco de ponto, você fala, mas eu cheguei na resposta certa, aí o professor diz, mas você chegou em uma resposta certa, tem infinitas, eu devia ter te dado errado, porque 1 sobre infinito vai para 0. Nesse caso aí, as infinitas soluções, de repente você não pegou a solução certa, tem que ficar esperto.
É, por isso que a gente tem condição de contorno,
condição,
né?
Condição de contorno, condição inicial e muita noia pra conferir as contas se estão certas.
É...
Mas assim, convenhamos que se o James Webb fosse uma prova, ninguém tinha acabado a prova, né?
Não, adiaram várias vezes, assim... E estão atualizando toda hora, sisteminhas novas de segurança e tal. Se a gente perder esse, não vai ter outro.
Se perder esse, começa a estudar o núcleo da Terra, porque olhar para cima não vai dar mais.
É, volta para os observatórios terrestres, apontar telescópio para o céu. Mas é isso, gente. Essas eram as notícias que a gente tinha separado para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões de notícias pra gente comentar, correções, elogios, qualquer coisa, se você quiser interagir com a gente, não deixe de contactar a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, também o nosso e-mail, physicast.oficial@gmail.com. Esperamos que vocês tenham gostado e é isso, gente. Até a próxima.
Até a próxima, gente.
Tchau, tchau.
Cortes, edição de